Opa, estamos ao vivo no YouTube. Eu vou pegar esse canal aqui, vou passar até para você para o WhatsApp, para a gente divulgar nas nossas redes. Oba, bora. Que legal. Peraí, vou te passar já. 3, 2, 1. Cadê o senhor César Paz? O senhor César Paz está aqui. 1, 2, 3. Passei. Vou passar aqui no Facebook também. Passei. Vamos lá, onde estamos? Eu vou colocar esse troço para cá para monitorar mais ou menos. A única coisa que eu sou incapaz, por uma questão de, sei lá, neurônios, eu não consigo gerenciar o chat ao mesmo tempo que eu converso com você, mas paciência, não dá para fazer tudo. Na próxima...
Não dá para fazer tudo, cara, não dá. Não dá. Tem que escolher, cara, aí, tem que fazer o que dá.
17h30, em primeiro lugar, puta honra, senhor César Paz, em estar falando com você. Eu ando muito, muito ansioso para saber as coisas que o senhor anda aprontando, porque o senhor é uma força da natureza. Eu não tenho outra palavra para descrever. O que você consegue fazer, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, é um fenômeno. Então, fico super feliz que a gente esteja conversando aqui ao vivo. Bom te ver, querido.
Cara, que coisa boa conversar contigo, cara. Depois de bastante tempo, eu acho...
Me lembro.
É, alguns anos, né, Renê? Assim que... Desde que a gente fez uma conversa uma vez no... Como é que te chamava aquele teu projeto?
O Guia dos Perplexos,
até hoje aí.
Também tem... conhecido como a ala das baianas da internet, né?
Porque ala das baianas. Mas eu quero te dizer assim que é um prazer e uma honra, cara. É um parceiro aí, cara, que...
Não, muito legal, junto, porque, né? Eu peguei você numa transição grande, né? Você tinha acabado de ser... A G2 tinha acabado de ser comprada por um grande grupo... E aí, daí para frente, tua vida, né, você saiu de São Paulo, voltou para Porto Alegre, né, muito legal, muito legal.
É, cara, eu fiz muitas aventuras aí nos últimos 25 anos, viu? Desde o início, né, a gente faz parte daquela geração de empreendedores da década de 90, né, que descobriram na internet uma transformação brutal da relação de negócios e do comportamento das pessoas e se encantou com aquele... Né, com aquela grande transformação de base de tecnologia, né, que a gente viveu ali e continua construindo até hoje, né, e gerou uma onda de empreendedorismo, né, e com muitos gaúchos aí fazendo parte dessa onda, né?
Exatamente. Pô, Guilherme Ambros está lá no Google de Nova York, né, de bons amigos aí, né? Eu já participei de uns bons projetos aí no tempo, há 20 anos atrás, pela agência Clique, o Clique RBS. A RBS estava com uma frente super ambiciosa na questão do digital, impressionante, aquilo foi...
É, uma parte desses projetos a gente acabou brigando com a Clique ali na RBS, fazendo uma parte, a gente fez uma parte...
Eu lembro. Eu lembro que a Clique ficou transtornada, porque quem são esses, quem é a G2? A gente não conhecia vocês, a gente não se conhecia ainda, né? Mas foi uma época épica. Aliás, na boa, quem podia... A gente queria que desse certo, a gente sonhava que desse certo, né? Mas quem podia imaginar que desse tão certo assim, né? Isso é uma coisa insana.
Mas a gente tinha ali uma possibilidade de fazer uma internet dentro de princípios e valores que eu acho que acabaram norteando a construção inicial da internet, mas depois é óbvio. Aí tem pensadores hoje que questionam muito os caminhos, né?
Eu sou um deles, né? Eu não sou um pensador, mas que eu questiono.
É, não, mas eu também, né? Quando a gente teve a oportunidade de transformar na plenitude, assim, tudo que... Nessa construção de mundo, e de repente a gente acabou vendo a internet virar um negócio que hoje é controlada por big players, né? E tem hoje uma concentração, assim, de poder...
Muito bom.
Que torna ela muito distante, na verdade, daquilo que foi idealizado, né?
Isso, que bom que você trouxe isso à tona, cara, porque eu também tenho crises de consciência, porque a gente era muito idealista, a gente imaginava, assim, como é que chamava? A exuberância racional, a gente imaginava que a gente fosse criar um ecossistema super aberto, transparente, fecundo, cauda longa. Agora não tem cauda longa, droga nenhuma, tem uns dinossauros enormes. Né, realmente, a gente, eu não podia imaginar naquele momento, mas também eu era mais novinho, não podia imaginar que fosse acontecer justamente o oposto do que a gente queria, né? Voltaram os monopólios, isso é uma coisa louca.
É, a gente dizia, né, a gente brincava, quer dizer, nesse mundo brasileiro aqui, né, mas pô, não vai, a internet não vai deixar existir uma grande Rede Globo, né, porque essa Globo lixo, não vai ter, pô, que não vai ter, né, cara?
Vai ter espaço para todo mundo, hashtag só que não, tal, e aí... E aí a internet engoliu todo mundo, engoliu o veículo, engoliu a agência, engoliu o jornal, engoliu todo mundo.
Quando começou os ambientes colaborativos, assim, mas, né, a gente chamava da internet 2.0, né, que era aquela...
Eu lembro.
Né, então agora não, né, tá aí as forças de equilíbrio trabalhando contra os monopólios e tal, e a internet é um lugar distribuído por definição, né, a ubiquidade, os princípios fundamentais da construção da internet vão passar a valer e tal. E, cara, não é isso, né? Quer dizer, vem forças assim, aí de equilíbrio que reagem, mas não sei se vai ser suficiente. Um dos caras que fala muito sobre isso é o... que eu acho que é um cara incrível, é o Rushkoff, né? Tem esse...
Eu preciso ler. Boa dica, hein? Boa dica. Quem me inspira
boa
muito...
Boa dica. Vai a primeira dica aí, então, né?
Primeira dica de leitura aqui. Um cara Douglas que me inspira...
Rushkoff.
Boa, Sim, legal.
Human.
Dica de leitura,
essa é uma
cara.
Boa dica, hein?
É, um
ele
cara
chama,
que também...
sabe como é que ele chama? O Rushkoff, ele chama a internet da... Essa internet que virou, sei, a Bolsa de Valores, né, que virou Nasdaq. Virou um negócio, na verdade, né? Virou um... Sim. Ele chama da internet Wired, né, por causa da revista.
É isso a mesmo, crítica, cara. Sabe que eu tenho uma edição...
Que ele faz.
Eu tenho uma edição aqui da Wired que eles praticamente pedem desculpas. Tipo, olha, gente, erramos. Eu tenho... A nossa contribuição, infelizmente, não foi positiva. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Quando eu comecei esse projeto aqui para falar de impacto, é lógico, né, a gente cresceu, né, no digital, então a gente consegue ter essa consciência um pouco mais crítica com relação ao impacto do digital. Mas a ideia era justamente ampliar, não só porque o digital também ampliou, não tem nada que não passe pelo digital hoje em dia, quase, mas também porque, cara, as questões que a gente tem hoje são muito maiores, né? O que sempre me inspirou, que eu acho que é um movimento genial, foi esse movimento de você voltar para Porto Alegre e aí começar uma série de sei lá, você está semeando coisas que eu nem tenho ideia do que são, mas que tem a ver com inovação, com a questão da cidade, com a questão das pessoas se engajando em causas. Cara, esse movimento que você fez, eu acho sensacional. Eu tenho uma extrema curiosidade, cara. Eu queria muito que você contasse um pouco para a gente do que você andou aprontando em Porto Alegre nesse meio tempo.
Mas aí essa live vai ter que durar 2 dias, cara, não uma hora.
Tenho certeza,
não,
que cara, sim, cara.
Eu
vou fazer uma minissérie do César Paz.
Depois que a gente acabou vendendo a G2 para um grupo internacional, aí, que foi o grupo Publicis, e eu fiquei ainda o período regulamentar, eu brinco que eu fiquei, na verdade, no semi-aberto, né? Fica no semi-aberto, porque tu já vendeu a empresa, mas tu não pode sair, né? Então tu tá ali, né? Aquele regime semi-aberto, né? Durante o tempo que eu tive que ficar e cumprir esse período todo, e depois quando eu saí do grupo e voltei, aí eu tinha por definição voltar para a cidade que eu, né, sou apaixonado, gosto dos lugares, gosto das pessoas, acho que é uma cidade
adoro
que produz...
Porto Alegre também, cara, adoro, gosto
que
muito.
Produz da... talentos, né?
Sim, uma concentração de talentos extraordinária, é impressionante, em todos os campos, é impressionante.
E isso basicamente é porque é uma cidade que tem, que ela produz conhecimento, né? Ela tem assim, uma capacidade, e é verdade isso, de produzir talento, seja do ponto de vista acadêmico, onde tem, sei lá, 3 das principais universidades do Brasil, então a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos são 3 universidades que elas produzem realmente conhecimento, né? Tem
Eu visitei a
centros
PUC
de pesquisa.
Fiquei super impressionado, a PUC aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é linda.
Hoje para a gente ter uma referência, só para embasar essa discussão que nós vamos fazer, 10% de todo o conteúdo acadêmico produzido fora do Brasil e referenciado em autores brasileiros, são autores de Porto Alegre. Então, 10%, olha só o número, né?
Mas, isso, cara,
10% de todo o conteúdo produzido, acadêmico produzido fora e referenciado em autores brasileiros.
Então, que legal isso, que bacana, não sabe
muito legal. Então, o que acontece, né, para entender isso, porque muita gente não entende muito, mas existe produção de conhecimento, então tem capital humano. E se tu tem capital humano e produção de conhecimento num lugar, se tu, isso é base, matéria-prima para transformação, cara, para fazer qualquer processo de construção de inovação, seja por qual perspectiva tu queira analisar a inovação, né? Que eu também... Então, Porto Alegre é uma cidade fértil do ponto de vista da produção de conhecimento e de pessoas, né? De capital humano, né? Para a transformação. E sempre foi, mas só que existe, por questões que, né, talvez a gente não tenha tempo de explorar aqui, mas é uma cidade em que os seus sistemas não funcionam, né? Então, a Porto Alegre é uma cidade que não retém essas pessoas. Então, muitos, como eu, pois lá no passado, se mandam para outros lugares e vão produzir e produzir inovação e transformação em outros lugares. Agora, existe um movimento, e eu faço parte disso aqui em Porto Alegre, em que a gente constrói aí um grande ecossistema de inovação na cidade de Porto Alegre, talvez aí é exemplo de que algumas grandes cidades no mundo fizeram, e notadamente em Porto Alegre, e no Brasil a gente pode se referenciar em Recife ou até mesmo Florianópolis, que vem fazendo um trabalho muito... E isso passa por organizar esse ecossistema de inovação da cidade, né? E conectar todos os atores deste ecossistema de inovação. E fora isso, então... Alô?
Oi, estou aqui. Você está me vendo?
Voltou te vendo, deu uma piscada só. Fora isso, Renê, eu participo ativamente da construção de um coletivo aqui em Porto Alegre que se chama Porto Alegre Inquieta, né? Ou Pô Inquieta.
Bom, e é um coletivo que ele... Paz Inquieta, Porto Alegre Inquieta, está tudo inquieto aí.
Estamos aí inquietos nesse mundo maluco.
Mas sabe, posso fazer uma parte, colocar um olhar aqui estrangeiro nessa história, como paulistano? Porque eu conheci Porto Alegre a trabalho, trabalhei bastante aí com projetos da RBS, etc. E eu fiquei muito impressionado, mas tem uma questão que para quem vem de fora é muito interessante, que Porto Alegre tem uma escala, né, um tamanho e uma escala que eu acho que favorece bastante. Né? Se fosse uma cidade com, sabe, 25 milhões de habitantes, um colosso em que você tem bairros completamente... que você esquece que existe, mas acho que Porto Alegre ficou num tamanho que favorece bastante a conexões. Então, eu percebo não só que as pessoas se conectam, elas se conhecem, elas conseguem fazer coisas, mas acho que elas também têm um senso de pertencimento, que é muito interessante. Aqui, eu, pelo menos, como Paulo, eu não tenho esse senso de pertencimento com a minha própria cidade. Né? Eu não tenho essa conexão. Eu tenho conexão, talvez, com o meu bairro. Mas com uma cidade inteira, ou com a própria questão de ser ou não paulistano, então acho que tem uma escala meio... Sabe aquela coisa do Goldilocks, né, do Caixinhos Dourados? Ela não é nem muito grande, nem muito pequena, tem essa concentração de conhecimento, tem uma questão também de um temperamento local, né, que é bastante vocal, que é bastante assertivo, né, vocês falam, vocês discutem bastante, vocês conversam bastante... Então, tem que explorar mesmo. É legal você falar de ecossistema, e aí eu vou encher um pouco a tua bola, porque uma característica sua, extraordinária para mim, é essa capacidade de criar conexões. Você conseguiu criar a Associação Gaúcha das Agências Digitais, a AGAD, ou seja, você conseguiu juntar o que eu imagino que devia ser um saco de gatos, né? Porque toda agência concorre com toda agência, e você conseguiu criar ali algum tipo de arranjo. Aí, isso acabou virando a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, em que você também, e é isso que só você, eu não conheço nenhuma outra pessoa, cara, que teria esse talento, essa vocação para conseguir costurar gente que, em princípio, era concorrente e conseguir ter um propósito comum. Então, essa característica que acho que é muito sua, é muito legal que você esteja levando isso para Porto Alegre, acho isso muito legal.
Mas tu vê assim, né, Renê, isso tanto na organização da sociedade como um todo, como na organização das empresas, né, a gente passa por um processo de inovação constante, né, porque inovação passou a ser base de um processo de sobrevivência, né, a gente vive nesse mundo completamente, né, que a gente ajudou a construir, mas hiperconectado, essa sociedade em rede lá que o Castells, né, chama e tal... E se tu não inovar, se tu não trouxer inovação, e a inovação organizacional faz parte disso, né?
Claro.
Se tu não trouxer inovação, tu não consegue realmente sobreviver, cara. Então, o que acontece hoje quando a gente olha... Aí a gente pode olhar pelo lado das empresas e pode olhar isso pelo lado das relações sociais como um todo.
Sim.
Quando a gente imagina, por exemplo, né, tu comentasse, pô, eu fui protagonista na construção de um modelo associativo, né, para esse mundo digital, na nossa visão aqui de Brasil, assim, né, que é hoje está bem representado aí pela Abrade, mas por outras entidades também. Beleza. Só que hoje, cara, isso tudo envelheceu. Né?
Ah,
esses modelos organizacionais associativos que passam por um desenho tradicional e clássico, como esse que eu ajudei a montar, e estou falando isso, né, sem nenhuma, né, preocupação, assim, inserir suscetibilidades ou não, mas o que acontece é que os modelos organizacionais, eles envelhecem. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que me inspirou em algum momento no Põe Inquieta, mas lembra da greve dos caminhoneiros?
Claro.
Né? Chegou um momento na greve dos caminhoneiros que tinha 6 entidades discutindo com Michel Temer, com Eliseu Padilha, o final da greve dos caminhoneiros. E decidiram o final da greve dos caminhoneiros. E aí, quando eles decidiram e anunciaram, os caminhoneiros disseram: porra nenhuma, cara. Nós estamos organizados aqui numa outra rede. Nós estamos aqui organizados no WhatsApp. E não é nada disso que vocês estão decidindo.
Eu não preciso de você, né?
Eu não preciso de vocês, eu não quero vocês me representando desse jeito. E aí a greve não terminou, embora as associações tenham ido a Brasília, negociado e fechado o final da greve. O que que é isso? É um modelo organizacional que acontece em paralelo, de uma categoria, que se conectam de verdade,
sim,
né, e utilizam uma ferramenta qualquer, naquele caso especificamente, foi grupos de WhatsApp para discutir entre eles quais eram os propósitos ou os objetivos daquele movimento específico. Eu estou te dizendo isso porque essa necessidade de reinventar os modelos organizacionais e enxergar os modelos mais sistêmicos, né, eles passam por desenhos e morfologias diferentes, né, que não são aquelas tradicionais.
Muito bom. Não tinha pensado
Entende?
nisso,
Então,
cara. Muito
bom,
interessante.
então quando a gente fala do Porto Alegre Inquieta em Porto Alegre, hoje é um exemplo disso, porque ele está organizado de uma forma completamente sistêmica, distribuída, né? E aí tem as suas dificuldades também dentro desse modelo organizacional, mas ele passa por um desenho de modelo organizacional que não é um modelo tradicional, de uma diretoria, um presidente, várias diretorias, aí
Entendi.
o grupo que executa, o grupo que... A mesma coisa acontece com as organizações e com as empresas, e com as empresas de qualquier um de nós, cara.
Tem um
É,
livro do
então,
Milton Ferguson que chama, acho que, A Torre e a Praça,
a
alguma coisa
Praça e a
assim.
Torre.
A Praça e a Torre, você leu? Puta, livrão, cara,
Pô,
livrão.
cara, tá. Esse é um que tá aqui nas minhas.
Olha aí,
Aí, ó,
cara.
vamos aproveitar e mostrar mais um aí, então, ó,
Pô,
mais
é
uma
isso aí,
dica.
muito bem, Neil Ferguson.
Neil
Muito
Ferguson.
impressionante. A questão dos ingleses quando percebem que eles têm que lutar na selva, cara, é outro esquema, né? Luta na selva.
Agora, tu imagina isso, né? Eu vou pegar o meu exemplo também, porque pô, eu sempre trabalhei um pouco com a G2 na contracultura do que era aquele mercado da propaganda, assim, né? Mais clássico, mais tradicional,
Existia um
né?
caminho muito peculiar, muito singular, muito próprio.
E a gente foi indo até o momento em que, pô, a gente fez uma venda da empresa para um grande grupo, né? E aí tu passa, né, a ter que trabalhar dentro de um modelo de compliance, de um modelo de grande grupo, e um modelo... E toda aquela capacidade criativa que já também, quando a empresa vai ficando grande, vai perdendo tal, ela sucumbe a essa estrutura, né, muito forte, a torre, né? Vocês estão falando da
A
Praça da
torre.
Torre, essa é a torre, né?
É a torre.
E
É
a
a torre
praça é
do
quando está
zero.
distribuído, né? E a praça e a torre se compensam. Mas aí o que que acontece? Aí tu começa a ficar pesado, caro, o compromisso com as pessoas já não se sustenta, tu já não consegue criar um projeto que ele seja um projeto que motive a todos que estão contigo. Então, e aí tu passa necessariamente por ter que inovar do ponto de vista não de produto, serviço, mas do ponto de vista de modelo organizacional. E
Olha que
aí tu tem que buscar novos modelos, cara. E esses modelos, eles têm que ser capazes, primeiro, de não criar ambientes tóxicos que as empresas adoram fazer,
muito bem,
né?
é isso aí.
E que permitam com que as pessoas tenham capacidade, ou individualmente ou em grupo, de fazer com que esse fluxo criativo e de troca de conhecimento aconteça, né? E aí nós estamos falando de de espaços que são capazes de gerar esses fluxos criativos e projetar esses lugares para as atmosferas de transformação, de inovação, né? E isso, cara, é possível. E aí a gente vem, sei lá, conceituando muito, chamando isso de ecossistemas criativos, né? E é isso que eu tenho tentado fazer do ponto de vista de negócios aqui.
Que legal, é o que é bárbaro, cara, que eu também admiro, que assim, você sempre teve, desde sempre, você é um cara empreendedor, também a visão de negócios, não só a visão do que é possível, seja lá o que for, tecnicamente ou teoricamente, mas a questão do que para em pé, né? E eu fico imaginando as coisas que já floresceram aí em Porto Alegre, eu fico super curioso, eu preciso conhecer melhor, depois você precisa me passar um link aí para compartilhar com todo mundo, para ver o que esse pessoal tão talentoso andou fazendo, cara.
É legal que tu explore isso, porque eu acho que vale a pena, porque é uma experiência muito rica desses últimos 3 anos e meio, desde que eu voltei para Porto Alegre, que a gente conseguiu construir, né? Eu tô criando mais um ciclo como empreendedor, e esse ciclo ele não é mais um modelo que antes eu acreditava, né? Eu não acredito mais naquele modelo das grandes agências, mesmo que sejam nativas do digital, não importa.
Esquece,
o que acontece
esquece.
É que elas não têm uma capacidade, primeiro, de fazerem, se fragmentou tanto esses serviços digitais,
sim,
que tu precisa nessa nova construção. Eu estou falando de serviços de comunicação, não só de serviços, sim, digitais, serviços de comunicação, né? Quer dizer, trabalham para marcas e tal. Que tu precisa, primeiro, de empresas que sejam especialistas, só as empresas especialistas garantem uma entrega de alto nível. Né? Não adianta no discurso, não adianta numa visão de estratégia só, tu segurar a realização daquilo que as empresas ou daquilo que as marcas precisam hoje para se reposicionar ou se posicionar de uma forma adequada dentro desses novos modelos de comunicação que envolvem outras disciplinas que não são mais aquelas, né? Então, o que eu tentei e venho fazendo aqui nesse ecossistema, a gente chama inclusive de ecossis, é uma construção de empresas independentes, especialistas, muito ágeis, que têm uma entrega de alto nível e que, em sendo independentes, se conectam entre si, habitam o mesmo espaço. Os empreendedores todos que estão à frente desses projetos junto comigo, né? Eu viro um mentor desses negócios, muito mais.
Que legal!
E esses negócios, eles têm na frente, né, empreendedores de verdade, né? Cada um deles especialista em uma das disciplinas que compõem esses novos modelos de comunicação. E aí se juntam, né, e trabalham de uma forma orgânica e sistêmica juntos. Mas são empresas independentes, cara. Mas tu cria conexão, tu cria, inclusive, campo de afeto, de relação entre as pessoas.
Claro, que legal isso, cara.
E, cara, isso vem... Esse ecossistema, né, que a gente vem construindo, e ele tem dado respostas, assim, incríveis, né? Tem uma empresa que é especialista em ciência de dados, tem uma empresa que é especialista em design de experiência, uma especialista em conteúdo, outra especialista em tecnologia de mídia, outra, sabe, todas elas se conectam, porque elas dominam, sim, sim, e são especialistas em disciplinas fundamentais, importantes nos novos modelos de comunicação, mas são empresas independentes. Todas elas eu participo e sou mentor, né?
Eu quero, ao invés de ser o pato que faz tudo mal, né? O pato faz tudo mal.
Exatamente.
Eu quero o modelo anterior. O modelo anterior, aqui que você faz tudo, mas tudo na meia boca, nas coxas, né? Então, você partir para uma coisa mais dinâmica, assim, uma constelação, não é nem um arquipélago, uma constelação mesmo, né? De uma coisa que é muito interessante isso.
E mais do que isso, aí entra nas outras dimensões que tu estava querendo abordar e que nessa tua proposta de impacto elas são importantes, assim, para nós cada vez mais fundamentais, né? Elas, todas elas buscando, de uma forma muito objetiva, gerar impacto positivo, né? E aí entra numa discussão que eu acho que ela é muito rica, né? Porque, né, eu acho que a gente sai de uma pandemia entendendo cada vez de uma forma mais objetiva, né, de uma forma cristalina, o quanto, né, a gente gerou um mundo que não respeitava as construções sistêmicas, né, que hoje os fenômenos e as grandes pandemias, elas são resultados desse desequilíbrio, né, como outros eventos, né, de destruição massiva aí, né, sejam climáticos ou de outra ordem, né? Então, sim, estas empresas, elas, e muitas outras que têm entendido isso, né, elas têm que objetivamente se provar como empresas que têm um impacto positivo. E aí tem várias formas de se fazer isso, né? Isso é importante a gente explorar um pouquinho, né? A forma que a gente buscou e está buscando, ela está muito ligada aí ao que a gente chama da certificação B, né? As empresas B, ou sistema B.
O que é isso? Isso eu não conheço. Não conheço. O que é?
É bem interessante, porque existe hoje uma organização em nível internacional que se chama, e aí depois tu dá uma gugada aí, mas é importante, sim, deixar essa referência também.
Claro.
Que nós chamamos de sistema B, que é uma espécie de certificação internacional.
Tá.
Que comprovadamente te coloca como uma empresa que tem impacto positivo sob todas as dimensões. E
porra,
essas dimensões,
legal,
elas vão das questões que envolvem, né, o que é óbvio, que é o ambiental e o social, ah, mas numa especificidade que não é comum. Por exemplo, né, a tua pontuação diz respeito, por exemplo, a quantas vezes o maior salário da empresa em relação ao menor salário, qual é a razão disso, né? Qual
tipo
é
o índice Gini, desigualdade, entendi. Porra, que legal isso.
Ou quantos negros ou mulheres tu tem na tua empresa. Então, essa pontuação para tu buscar a certificação,
porra,
ela considera
disso,
uma série. É, pode
que
olhar aí,
legal.
Sistema B. E aí tem mais ou menos umas 200 empresas hoje no Brasil que são empresas B. A maior de todas, disparado, é a Natura.
Ah, que interessante. Pô, a Natura seria um bom interlocutor também, vou dar uma cutucada. Eu comentei com você antes da gente entrar no ar, que eu estou tentando, semana que vem, acho que no dia 30, a gente precisa confirmar, talvez a gente consiga o Thomas X. Schmidt do Capitalismo Consciente, que também é um
Ah,
movimento
muito
legal.
legal.
Mas
Ele está
Natura
muito
é outro para a
conectado.
gente pensar, cara.
E aí, então, uma das empresas que é a Eixo, ela já buscou e já conseguiu a certificação como empresa B. E é uma das, sei lá, 160 empresas do Brasil que tem
Que legal.
certificação B. E agora as outras empresas do ecossistema também estão iniciando seu processo de certificação. Isso leva um ano, mais ou menos. Então.
Que legal essa
Mas
história, não tinha ideia.
cara, assim, então é muito mais do que uma questão toda de ser um negócio transformador, inovador, né? É um negócio que show me the meaning, né? Me mostra o
Show me the
significado
meaning,
da coisa.
sensacional isso, cara. Show me the
Essa é
meaning,
a
sensacional. Sabe o que é engraçado? Porque eu nunca me deixei convencer por um discurso que a gente presenciou até demais, tal, que é aquela questão da disrupção, pela disrupção. Cara, desculpa, o que a gente precisa conectar, a gente não é ser, disrupção sempre foi uma palavra para mim que não chamava atenção para a necessidade de conectar, de fazer as coisas funcionarem. Sempre parecia uma ruptura, meio coisa de adolescente, mas show me the meaning é sensacional. Eu vou comentar contigo, de uns tempos para cá, eu também estou tentando compensar a minha formação deficitária, né? Minha formação é deficiente em várias disciplinas, e eu estou
Os
tentando
nossos
compensar
gaps,
isso.
né? Cara,
Hã?
os nossos
É,
gaps, né? A gente tá assim.
eu fico passando roupa e ouvindo podcast. Bom, pois bem, aí eu sei que eu estava vendo um cara falando sobre evolução, sobre, né, natureza, e ele fala o seguinte: um ecossistema, ele é um ecossistema realmente fecundo, que é uma palavra que você usou aí, e ele achou quatro pontos comuns. Isso pensando em qualquer ecossistema, né, natural. Diversidade, quanto mais diversidade tem. Quanto mais as coisas estão conectadas, é isso que você está fazendo, você tem uma diversidade de empresas, todas elas se conectam, tem uma questão de interdependência, quer dizer, elas conseguem, uma depende um pouco da outra, uma pode alavancar a outra, e outra, que acho que é uma questão que tem tudo a ver com a questão da torre e da praça, que é adaptabilidade, você construir um ecossistema que ele consiga, jogo rápido, né? Ele consiga ser flexível e se adaptar a qualquer mudança. Ele pensou nisso em termos de natureza, de biologia, mas se a gente pensa para um ecossistema de inovação como o que você está fazendo aí, é justamente isso.
É que é isso, cara. Tudo é biológico, né? Quer dizer, essas construções elas vão buscar lá na biologia a sua verdade, a sua natureza, né?
Pois é,
Essas
isso está esquisito.
organizações são organizações de pessoas. Pessoas são biológicas, né? Então todas essas referências que são sistêmicas, ecossistêmicas, ou que caem, né, no detalhe das visões das estruturas, das morfologias, né?
Sim.
Dos sistemas celulares, dos seres vivos, cara, isso é absolutamente tem tudo a ver com a vontade das organizações, porque as organizações são de pessoas, que são unidades, né? Seres vivos. Né?
Isso. E você falou uma coisa interessante, cara. Olha que engraçado. Eu estava há pouco tempo atrás, eu conheço o universo de TI. Como você, eu tive uma trajetória muito mais perto de web do que, sei lá, eu nunca fui muito próximo de TI, aquela coisa de mainframe, banco, né? Isso eu nunca conheci muito e tal. Aí me aproximei recentemente, e aí você percebe que é um setor que está tendo uma dificuldade grande ali, mas está tentando, né, fazer frente às fintechs, às concorrências, e uma das dificuldades brutais é talento. Então, o programador, que antes era só um cara que você botava pizza embaixo da porta, né? De uma hora para outra, cara, se você não mostrar para o cara um senso de propósito, se você não der para esse cara voz, né, se ele não for escutado, se ele não puder trabalhar no ambiente horizontal, então é muito interessante porque os bancos provavelmente não queriam fazer nada disso, mas se eles não se abrirem para essa nova expectativa, essa história do show me the meaning, eles não atraem ninguém, cara. Então eles estão tendo que se transformar de baixo para cima, é muito interessante isso.
É muito interessante tu entender que essas pessoas, cara, o cara que é empreendedor, ele não tem um formato só, né, cara? A gente está muito viciado nas visões do ecossistema de inovação do Vale do Silício, por exemplo. Mas isso é um modelo de inovação, que é o modelo de escala, né? Que é o modelo que o cara, ele é drivado, ele só se orienta por escala, ele pode fazer um aplicativo de entregar pizza ou ele pode fazer um supermercado de, sei lá eu, de higiene, beleza. A solução que ele vai aplicar é o que menos importa, o cara quer escala. Esse é um tipo de empreendedor, mas não é o único, né? Existe empreendedor ligado à economia criativa, que o cara quer, pô, é o designer, é o cara da moda sustentável, é o cara da fotografia, esse cara também é um empreendedor, só que ele trabalha com o pensamento criativo, é um outro drive. O que motiva esse cara a empreender, a fazer coisas, a essa energia, essa atitude empreendedora, não é a escala, né? Que é o cara do Vale do Silício, né? Que é o Mark Zuckerberg, esse cara está motivado por outras coisas, ele quer criar, ele quer fazer negócio, mas criando, usando o seu talento criativo. Tu vai achar outro cara que é o empreendedor social, cara, que o cara não quer saber de usar o pensamento criativo a ter escala, ele quer mudar a condição daquele território, daquele espaço, daquela cidade, daquela, né? E tu vai encontrar ainda empreendedor dentro de corporação grande, que é o, sei lá, o...
Sabe o que eu acho
empreendedor,
legal?
A gente vai encontrar no poder público o empreendedor, sabe?
Muito bem, cara. Eu conheci gente no poder público, sensacional. Sabe? Pensa aí Prodesp, pensa aí Poupa Tempo, né? Você conhece gente, de repente, que, meu, está prestando serviço, né? O cara que fala, como é que eu presto serviço para o cidadão? Isso é muito legal, né?
Vai encontrar empreendedor na academia, vai encontrar, sabe? Eu hoje dou aula também, né? Quer dizer, então, assim, essa visão do empreendedor Vale do Silício, cara, é uma perspectiva.
Que bom que você está falando isso. Sabe que isso é música? Sabe que uma vez, cara, eu vou te contar uma situação meio embaraçosa, porque eu tinha conhecido num evento social e tal, uma figura que trabalhava junto à prefeitura aqui da cidade de São Paulo, ligada à área de inovação, falou, eu quero conversar com você, eu quero saber o que você está fazendo. Então, e aí, marquei, cara de pau, fui até lá. Tal. E ela me apresentou lá os assessores, uma mocinha super bacana, inteligente. Aí veio um rapaz, muito cheio de si, e ele falou, não, porque eu vim da startup tal, growth hacking, blá, 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 unicórnio. Eu falei, ah, ok. E aí eu comecei a falar que eu tinha acabado de vir de uma experiência muito interessante de inovação urbana mesmo, né, de pública, em Medellín. Ele falou, pô, Medellín, Pablo Escobar. Aí eu falei, cara, vou ser muito franco para você, mas Medellín é muito mais do que Pablo Escobar. Eles já passaram dessa fase, né? Eles conseguiram dar a volta por cima. Puta cidade legal. E aí ele falou, não, mas sabe que o Pablo Escobar daria um excelente Chief Operation Officer?
Cara,
aquela hora que o universo vira uma encruzilhada, né? Ou você fala, você ficou louco, ou você fala, aham, 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 né? E aí, o que eu falei, cara? Não, eu falei, não, é um absoluto sociopata, um assassino, imagina, qual é o impacto na história de Medellín?
É um cara que Medellín quer esquecer.
Pois hoje, mas imagina, o cara do Growth Hacking acha o cara legal, cara. Aí você fala, hã? Como é que pode, né, cara? Que, espero que essa geração, pelo amor de Deus, né, esteja caindo em, sei lá, em descrédito.
E tu falou em Medellín, mas Medellín, nós estávamos falando há pouco do Poe Inquieto, a inspiração da construção do Poe Inquieto entre, né, o grupo que começou a articular esse coletivo é exatamente a transformação de Medellín.
Tá brincando, o pessoal do Ruta N, eu conheci o pessoal do Ruta N lá, muito, o Ruta N é maravilhoso.
O Ruta N é o ecossistema de inovação de Medellín, mas isso é uma parte da história de Medellín, né?
Porque eu conheci os caras, já fiz uma apresentação lá, fiz dois pitches lá, o prédio é maravilhoso, o lugar é sensacional, puta cidade legal.
Eu já visitei eles duas vezes lá com um grupo, fomos em missões daqui do Poe Inquieto para lá, para estudar.
Não sabia, cara.
É a grande inspiração, porque é uma cidade latino-americana de 2 milhões e meio de pessoas, né, que saiu da cidade, da condição de cidade mais perigosa do mundo, né, e lugar proibido para qualquer turista americano ou europeu que viesse nos anos 90 para a América do Sul, para a condição de cidade mais criativa do mundo, cara, porque, né, várias premiações, inclusive do Wall Street Journal lá em 2000 e sei lá.
Olha que engraçado, eu fui para lá numa condição que não estava me agradando muito. Eu fazia parte de um grupo de consultores ligado à Singularity, que eu quero esquecer esse episódio, mas tudo bem. E a gente chegou lá, todo mundo super arrogante. Eu falei, meu, para, a gente não tem nada para ensinar para esses caras, a gente tem que aprender. Olha o que esses caras estão fazendo. Eles estão conseguindo... iniciativa privada, academia, sociedade civil... poder público, porra, o prefeito de Medellín era um cara que usava as redes super bem. Eu falei, meu, para, vocês têm que voltar lá, não sei de onde vocês vieram, mas vocês têm que voltar e replicar o que está sendo feito aqui, né? É isso.
Que ano foi isso, René? Que ano que fosse para lá?
Putz, faz alguns anos, deixa eu pensar, nós estamos em 2020, deve fazer uns 3 anos, acho, 4, sei lá, alguma coisa assim. Foi muito legal. E sabe que, de novo, tem uma questão um pouco de escala, porque ela tem um tamanho que acho que favorece, entendeu? Tem um tamanho, você tem uma concentração legal de universidades, ela me lembrou um pouco pela geografia, lembrou um pouco BH, lembrou um pouco Poa também, essa coisa...
É um grande vale cheio de montanhas, né?
Isso,
Medellín é uma cidade
legal.
Que tem uma geografia difícil como território, e esse era um dos desafios. E uma das coisas que eles fizeram, então, só para resumidamente entender por que Medellín inspira tanto a gente, né? E essa transformação e o coletivo aqui, o Poe Inquieto, ele é, né, completamente inspirado em Medellín, né? Entendendo que tem um caminho próprio, Porto Alegre, mas que Medellín realmente, por ser uma cidade latino-americana, que sai de uma condição de cidade mais perigosa do mundo para fazer em 20 anos uma transformação completa, mas tem alguns elementos centrais. O primeiro é uma construção de um projeto de longo prazo, e eles tiveram essa capacidade, né? Fazer um projeto de longo prazo, com um processo participativo, e aí eles usavam muito um instrumento que a gente também acabou copiando de alguma maneira, que são as rodas de conversa, né? Então, as rodas de conversa acabou sendo um instrumento para conversar com todos os espaços, territórios, né, da cidade, construir um grande projeto que fosse um projeto que pautasse os próximos 30 anos da cidade.
Ai, que inveja, cara, que inveja isso. Ninguém está pensando em eleição, né?
Então, eles romperam de uma forma objetiva com um modelo mental destrutivo e absurdo dos 4 anos.
Isso, que é essa coisa do mandato, né? Você tem que fazer alguma coisa que você vai cortar lá com a fitinha com a tesoura, né? Esgoto, você não corta a fitinha.
Qualquer gestor público, ele tem 4 anos para se provar como gestor público, para poder se reeleger ou para poder, né, seguir na vida pública.
Eu não sabia esses detalhes. Agora estou entendendo por que a história lá era tão legal. Gostei.
E quando eles fizeram esse desenho, uma das premissas básicas desse desenho era uma visão completamente inclusiva. Então, a visão não era uma visão que ela sempre entra numa discussão que ela acaba polarizada politicamente, mas era uma visão... Dizer, bom, existe, a gente reconhece que tem uma desigualdade brutal e essa desigualdade ela precisa ser diminuída. E a partir disso, eles criaram alguns mecanismos que favoreciam essa transformação a partir da visão inclusiva. Então, primeiro, a gente vai fazer todo um desenho de mobilidade novo na cidade, desenho de mobilidade, definindo, né, todos os pontos que são os hubs de conexão da cidade, definir um projeto multimodal de transporte e de mobilidade, E aí aparecem aquelas figuras icônicas dos teleféricos, né? Que algum. O Rio de Janeiro tentou copiar, não sei quem. Ninguém copiar.
Não, cara,
né?
Esse teleférico, eu fiquei pasmo, eu fui lá e você tem, dentro da estação, que era linda, você tinha uma biblioteca e uma ludoteca para as crianças. Eles têm uma. Perto dali, da onde eu peguei o teleférico, tinha uma orquestra em que era feita com crianças. O cara que começou essa história, a sociedade civil, ele falou: olha, vocês me dão uma arma, eu dou um instrumento. Ele trocou armas por um instrumento musical e fez ali uma orquestra. Sensacional.
Sim, então eles criaram um projeto novo de mobilidade para pautar o desenvolvimento. E aí, a cada hub desse, você imagina o seguinte: tem lá uma. Eles chamam de comunas, né? As comunas são as. São os bairros, os bairros de periferia, né? São normalmente os morros, né? Em Medellín. Então lá, sei lá, a Comuna 6. A Comuna 6 é um hub. Então, ao invés de soltar a pessoa na base do morro, né? Que o cara precisa subir, eles criaram esse modal de transporte, que é o teleférico, que solta o carro, o cara no topo do morro, né? Isso. E a partir dali, daquele hub, eles chegavam com equipamentos públicos, que é a biblioteca, que tu viu lá, que é a escola pública, que é a creche, isso, que é o posto de saúde, tudo ao entorno da aceitação, tudo ao entorno desse hub, né, de que mobilidade.
Legal. Que legal,
e aí chegavam os serviços da prefeitura, né, e a partir daí tu vai construindo a comunidade, né, primeiro tem mobilidade, depois tem os equipamentos que representam todos os sistemas principais da cidade, saúde, educação, segurança, né, com equipamentos que eles são poderosos, né? Não é um prédiozinho, não, eles fazem equipamentos sólidos, bons, bonitos, né?
E sabe o que é interessante? Então, Medellín não é a capital, cara, a capital é Bogotá. É isso que é interessante. Bogotá, que é a capital, é que Medellín faz parte de um estado chamado Antioquia, que é um estado que tem uma tradição de inovação, é muito mais empreendedor, né?
Então, Medellín é a prova viva de que é possível fazer uma transformação em duas décadas, de uma cidade que sai da condição de cidade mais perigosa do mundo para a condição de cidade, ou uma das cidades mais criativas.
Vou te contar duas histórias. Quem me levou nesse teleférico, até lá em cima, naquele parque e tal, foi uma senhora que fazia parte desse projeto, uma colombiana médica, e ela falou: olha, os médicos de Medellín são os melhores médicos do mundo para transplante. Eu falei: por que transplante? Não, porque o narcotráfico executava com tiro na cabeça. Então, o cara é novinho, você tem um monte de órgão bom, você faz transplante. E a gente era muito bom também de medicina de guerra. Eu falei: por quê? Atentado à bomba. Eu falei: uau, olha onde que... E aí a cidade hoje... E aí eu vou te contar uma história aqui, que acho que essa questão da cultura local, quando eu estava lá, eu estava com um bando de gringo, e os gringos nem falavam o idioma, nunca conheciam a América Latina, cara, era o caos, uma coisa super incômoda para mim. E aí o que eu percebi? Eu me baseei num cara que eu gosto muito, que é um autor que escreveu um livro que chama Culturas e Organizações. É um holandês chamado Gert Hofstede. E ele está vivo, ele tem um site onde você pode comparar culturas diferentes e tal. E eu resolvi comparar a cultura da Colômbia com os Estados Unidos, né? Aí tinha vários critérios, né? Hierarquia, relação com a incerteza, mas tinha assim, individualismo. Os Estados Unidos, em termos de individualismo, pontuam 91, sei lá. A Colômbia, 13. Ou seja, é uma cultura muito menos individualista e muito mais da comunidade, do pertencimento, do social. Então, quando eu fiz a proposta, que até foi uma proposta vencedora, a gente ganhou, foi uma proposta baseada justamente nessas conexões pessoais, interpessoais, da comunidade.
René, né?
Como é que você conseguiu alavancar? Aí funcionou, cara, bombou.
Em Medellín eles fazem há 15 anos, né? Então tem série histórica de 15 anos de uma pesquisa, que é a pesquisa de cultura cidadã.
Sério?
15 anos. 15 anos eles medem a cultura cidadã. A gente podia ficar discutindo o que é a cultura cidadã, mas vamos imaginar que cultura cidadã é tudo aquilo que humaniza as relações sociais, né? E facilita, e inclusive faz com que seja mais barato cuidar da cidade, porque o povo todo cuida da cidade, né?
Então, que legal, é isso aí.
A limpeza, por exemplo, de alguns lugares de Medellín não é uma limpeza europeia, é uma limpeza japonesa, uma coisa que assusta.
É verdade, é super limpinho, aquela Golden Mile.
Como é que esse espaço público é limpo desse jeito e tal? Mas eles medem, assim, todo ano, a cultura cidadã. E aí, a cada ano, depois de medir a cultura cidadã, eles produzem um outro documento. Esse documento se chama Riscos e Oportunidades da Cultura Cidadã. Então, eles entendem aonde que a cultura cidadã está evoluindo e aonde que ela precisa ser trabalhada naquele ano. E trabalhar é trabalhar com comunicação, né? Então, por exemplo, eles definem lá que no ano que a gente, em 2017, que a gente teve a primeira vez, o que estava pegando é a diversidade. Para eles era importante trabalhar a diversidade, porque eles são, em relação à diversidade, talvez mais conservadores do que a média dos brasileiros. Né?
Eu vou até te contar uma história que me impressionou, que é o seguinte, eles não chamam de classe A, B, C, D, eles chamam de, cara, é por número. É tipo, não, é nível 5, nível 3.
Estratos.
Que é pior ainda. Estrato parece uma coisa geológica, né? Não, estrato aquilo. E aí,
estrato de 1 a 6.
E de 1 a 6. Mas aí você percebe que os caras têm uma questão de hierarquia mesmo, de classe, que parece uma coisa meio de casta. Então, se o cara é de uma classe muito legal, você percebe que ele não se mistura muito. Eu estava num happy hour ali com os colombianos, e um colombiano que já veio aqui para o Brasil falou, não, olha, vocês têm que entender que o Brasil é muito mais liberal nessa questão entre classes sociais do que aqui na Colômbia. E eu fiquei, pô, que bom que você falou, porque eu fiquei meio impressionado com essa história de extrato. Como assim? Não, aquele shopping é extrato 5. Eu falei, que extrato 5?
Não, mas o que eles dizem é o seguinte, e é fácil de entender, eles montaram um modelo desses esses extratos dentro da cidade que tem a ver com o bairro que tu mora. E tu pode optar, né? Então, o que acontece em função do teu CEP ou do teu bairro onde tu mora é que, sendo um extrato 1, por exemplo, tu vai pagar o máximo em qualquer atividade cultural, social e até em alguns impostos.
Tá brincando, fala sério.
Se tu for um extrato 6, por exemplo, aí no museu, pega o Museu de Antioquia, é um lugar que
lindo,
obrigatório, onde está lá as obras do Botero e tal, né?
Isso.
Que é próxima. Ali, se tu for extrato 1, tu vai pagar, por exemplo, sei lá eu, $12 para entrar.
Tá.
Se for extrato 6, tu vai pagar $2.
Olha, não sabia, que interessante isso, cara, não tinha ideia. Eu trabalhei
então,
lá.
Todo o acesso a várias atividades culturais e de entretenimento. Elas são de acordo com os extratos. O extrato tem a ver com o local onde tu mora, onde tu escolheu morar. Porque tu pode escolher pagar mais e morar melhor. É que nem o IPTU, cara. É o IPTU valendo para tudo.
Peraí, César, minha mulher acabou de chegar aqui. Gal? Ah, ela acabou de chegar de viagem, que legal. Mas deixa eu contar uma história que é interessante. Quando eu fiz. Eu participei de dois projetos.
Aí, né, cara, para dar o bicho.
Não, imagina, estamos em casa. Quando eu participei de dois projetos lá, o primeiro que eu ganhei lá foi de um projeto para a saúde pública, que era uma maneira de você engajar as relações ali para as pessoas cuidarem mais umas das outras, tal, legal. O segundo projeto tinha a ver com poluição, e eu, na verdade, queria que engajar todo mundo, queria engajar as pessoas, que as pessoas fossem mais conscientes dos seus hábitos e tal. Eu busquei aqui no Brasil quem estivesse fazendo coisas legais. E quem eu levei junto mesmo, que foi, olha, minha proposta está aqui, ó, esses caras vão ajudar com a plataforma, é o pessoal do Collab. Você conhece o Gustavo Maia, que é essa plataforma Collab? Que é uma
Eu conheço a
plataforma.
plataforma. Ele eu conheço, ele eu não conheço pessoalmente, mas
Pô,
conheço.
É um cara de Recife, bárbaro, o escritório dele aqui pertinho. Eu sempre tive muita fascinação pelo Collab e queria mostrar isso em outros lugares. No fim, a coisa acabou, não deu certo, acabei perdendo essa competição. Mas o Collab também tem uma coisa do empoderamento do cidadão e também de colocar ali um mecanismo, né, de uma conexão mais direta com o poder público, muito legal. Está aí uma outra história que eu gostaria muito de trazer para esse nosso projeto aqui. Pô, mas que legal que você também foi para Medellín, gostou, cara? Eu não sabia.
Cara, o Medellín nos inspira muito aqui, cara.
Que barra.
Porque essa transformação deles é muito significativa, né? E ela é uma transformação que ela é baseada muito em inovação, em transformação, em economia criativa, mas ela tem essa visão de inclusão, né? De entender que esse nível de desigualdade que a gente tem hoje, é onde a gente exclui, torna uma parte da cidade instagramável e outra parte invisível.
Isso,
né?
Exatamente.
Isso é um modelo antigo. Não tem mais como fechar os olhos para a desigualdade, né? Nunca,
Sabe uma figura que me inspira? Eu gosto desses exemplos. Uma das coisas legais, quando a gente pensa nessa coisa toda de rede, de conexões, é que, em princípio, não tem centro, né? O ideal é que as coisas não tenham um centro, seja um círculo sem centro. E aí você vê exemplos legais que vêm de onde você menos espera. Uma adolescente sueca, autista, que é a Greta Thunberg, fazendo, né, o que ela está fazendo, a Malala.
Chamando a atenção, pelo menos, todo mundo.
Porra, sensacional. Mas aí o que eu ia chegar aqui era, pô, Paraisópolis. Você tem um cara como o Edu Lira, o que o Edu Lira está fazendo é absolutamente espantoso. É espantoso o que esse cara está fazendo a partir de um ponto inicial, né, de uma V0 ali, que, cara, não tem nada favorecendo, e o cara está conseguindo alavancar todas as conexões possíveis e
baseado no modelo, numa construção, num modelo organizacional, de inovação organizacional, de inovação social e organizacional, a gente pode falar, que passa por uma visão de criar um modelo de... Né, essa é a história da morfologia que a gente estava discutindo, o quanto tem que ser biológico ou não, mas de conectar de uma forma diferente as pessoas, né, e fazer essa formação dentro de um modelo de rede, realmente, e que as coisas possam acontecer a partir do momento que tu entende que não é uma pessoa fazendo para um monte, né, a sociedade organizada num modelo diferente que vai conseguir fazer as transformações que precisam ser feitas. Não é o... E esse tem sido a nossa pauta aqui também, né? Então, essa história do Põe Inquieta ou desse movimento todo de construção de um ecossistema de inovação, há exemplo do que o pessoal fez em Medellín com o Rutaeli, faz parte de toda essa transformação aqui, né? Que vai levar
a anos. Você tem Porto Alegre com esse exemplo super legal, você tem Medellín que não estava no radar de ninguém, ou pelo menos não tava, só estava por razão ruim, né? Então você começa a perceber que não vem do Vale do Silício, não vem da Faria Lima, né? Não vem da sei lá da onde, da Juscelino Kubitschek aqui em São Paulo, né? Tá vindo de polos que acho que São Paulo, que é o que você colocou no começo, que são polos que combinam, né, algumas características, algumas riquezas que são muito preciosas, que é conhecimento, né, engajamento das pessoas, a vontade de querer fazer, né,
respeitam essa visão do né, que é a base aí da tua discussão, da tua proposta de discussão, né, de produção de impacto positivo, cara.
É isso aí, cara.
Isso não tem, cara. Quando a gente olha para... Isso é muito interessante também, mas rapidamente aqui, mas quando tu olha para a origem das organizações ou das empresas, as pessoas esquecem, né? E a gente tem que estudar para ver, mas quando tu fala assim, diz, bom, eu vou montar uma empresa, né? Qualquer um de nós, ou qualquer um que veja essa nossa conversa aqui, mas, pô, tu vai montar uma empresa. Beleza, vou montar uma empresa. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? É um contrato social, né? Não um contrato social, né? E um contrato social, o que, que é um contrato social? Deu uma cortadinha, eu acho. Oi, Renê.
Curiosíssimo. César Paz, volta. Tá ouvindo, agora você voltou. Você falou assim, ó, você vai abrir uma empresa, o que, que você vai fazer? Ufa, aí ficou aquele suspense, foi uma pausa teatral. Conta pra gente.
A primeira coisa é um contrato social, né? É um contrato social. E um contrato social, o que, que é? É um contrato social que está dizendo o seguinte: eu quero fazer um contrato com a sociedade para entregar para ela mais do que eu vou tirar. Essa é a base, na origem da formação das empresas. Bacana. E aí o primeiro parágrafo do contrato social é o objeto social. E ali no objeto social tu está dizendo como é que tu vai fazer isso. Né? Fazendo o que eu vou entregar para a sociedade mais do que eu tiro. E isso é um impacto positivo. E a origem das empresas, né, ela tem isso na sua base, na sua essência, quando tu vai montar qualquer sociedade, né? Quando eu estou montando uma empresa, eu estou montando uma sociedade. Sim. E essa sociedade, ela faz um contrato com a sociedade maior.
Isso. Sabe que é tem uma história interessante? Quando, na verdade, eu registrei esse domínio, que é o Vamos Falar Sobre Impacto e tal, porque eu tinha conhecido um cara que era um executivo de uma empresa gigante brasileira e tal, e eles tinham a seguinte questão, né? Essa empresa tinha várias plantas pelo Brasil inteiro, várias plantas, e aí os caras tinham aquelas metas super agressivas, né? Os gerentes tinham umas metas, os executivos tinham umas metas super agressivas para ganhar o raio do bônus. E para ganhar o raio do bônus, o cara atropelava toda e qualquer regra, sobretudo ambiental. Então os caras faziam umas mega cagadas ambientais e dane-se, porque eu quero ganhar meu bônus. E aí, só que aí a bomba, primeiro, estourava a bomba no jurídico, né, e a bomba para a sociedade, mas o cara ganhava o bônus. O que, que os caras começaram a fazer? Eles mudaram a regra do jogo e falaram o seguinte: olha, é o seguinte, agora cada um aqui vai ser mensurado, vai ter um índice de conformidade, sei lá o que, ambiental, seja o que for, né, vai ter uma métricazinha. Se você tiver mal na foto em termos de impacto ambiental, não tem bônus. Cara, mudou o comportamento. Porque o cara estava descolado, ele descolou o que ele está fazendo do impacto que tem lá fora. O cara estava pensando só no Excel. Né? A hora que você conecta o cara de novo.
Esse movimento de transformação, ele é uma transformação não só de, né, de inovação com base tecnológica, é uma transformação da forma das pessoas entenderem o mundo, né?
Concordo.
Isso é um processo. Então, hoje, né, quando tu começa a ter uma mudança brutal dentro do modelo de consumo, né? O consumo de causa, os ativistas do consumo, né? Isso tudo é um processo que tu não para mais, né? E vai tendo. Então, as empresas antes podiam fazer o que elas quisessem, podiam fazer uma publicidade. A gente, pô, né, e eu trabalhei na publicidade, cara, fazia propaganda de cerveja, sei lá, explorando, né, até há 3-5 anos atrás, explorando, né, a exploração absurda do corpo da mulher. Que
bunda, basicamente. Lindo, né? Era, a cerveja era bunda, basicamente.
E aí, então assim, eu até faço, né, hoje nas aulas que eu dou, eu tenho um exercício que eu gosto muito de fazer com meus alunos, que é o seguinte: pensem hoje, uhum, quais são as coisas que vocês fazem e que vocês vão se envergonhar daqui a 20 anos?
Muito bem.
Que tem muitas...
Olha que interessante. Sabe que isso é interessante? Eu estava vendo uma vez um cara. É um livro muito legal. Vou dar essa. Quando eu publicar, coloco esse livro. Se chama Resistência ao Conhecimento. É de um sueco chamado Mikael Kuhn.
Essa é uma conversa cheia de dicas, de livros e.
Você com a tua biblioteca, com a minha biblioteca ali atrás também, ó.
Mas a tua tá no Kindle.
A minha tá. Não, eu gosto de livro físico, cara. Eu tenho uma outra estante lá, adoro livro físico. Comprei um hoje, aliás.
Eu tô quase comprando um Kindle.
Vou te contar uma história agora. Vamos lá, nerd pra nerd. Eu tinha uma certa resistência ao Kindle. Né? Falei, eu leio no celular. Mas, cara, o Kindle, como experiência. A tela, ela é fosca, ela não reflete, tem uma resolução legal e você não perde o foco. Então, e tem outra coisa que é legal, se você está lendo em outro idioma, você clicou numa palavra, ele abre o dicionário. Então, cara, eu super recomendo essa história do Kindle, eu acho muito legal. Mas uma das coisas que o maluco do Klintman fala, o que eu ia falar desse maluco do Klintman, que eu já, acho que eu já esqueci. Deixa para lá, tanto faz. Mas depois eu dou essa dica do livro, que é um livro muito legal, que é com relação à dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de aceitar um conhecimento novo ou de aceitar uma ideia nova, é porque tem receio, porque ela já investiu muito nisso. Então, é um livro muito interessante para quem está justamente tentando romper algumas barreiras. Né? Mas acho que, de uma maneira ou de outra, você tem que dar curso, cara. Você dá um curso, você, por favor, avisa para a gente ajudar a divulgar, que é um curso de como fazer as coisas acontecerem. Né, porque romper essas barreiras é uma arte. Eu comentei para vocês os bancos mudando o seu modus operandi simplesmente porque não tinha outra escolha. Né? Agora, de uma hora para outra, as marcas resolvem boicotar o Facebook porque já ficou feio. Né? Mas existem N maneiras de você, sei lá, de alguma maneira quebrar um comportamento que é um comportamento vicioso. Mas você tem essa capacidade, que acho que é sua mesmo, né, de fazer as coisas acontecerem de uma maneira... que é orgânica, que todo mundo sai feliz, isso é um dom.
Cada vez mais eu me dedico a entender esses modelos organizacionais e tentar pensar como é que eles daqui para frente vão funcionar. Né?
Sabe que, eu vou te dar subsídio para olha só, eu estava ouvindo essa semana, incluí lá naquele meu podcast maluco, que meia dúzia ouve só, que é o seguinte, os caras descobriram, estudando peixes, né, que a coisa da evolução não é necessariamente o triunfo do mais forte, o mais truculento, sei lá, né?
Esses presidentes. O darwinismo não é bem verdade, né?
Não, o darwinismo é verdade, mas a questão, o Darwin nunca falou que é o mais forte, nunca falou que é o mais truculento. Na verdade, quem triunfa é o mais amigável, é quem faz mais conexões. a nossa espécie chegou até aqui, não por causa dos Trumps e Bolsonaros, não por causa dos vikings, mas porque a gente conseguiu criar grupos além da tribinho, entendeu? Então, eu falo, olha, vamos rever a evolução e ver que se tem alguma coisa que abra a evolução para novos horizontes, é justamente essa capacidade de criar conexão de uma maneira em que todo mundo ganha. Então, até esse paradigma da selva, né, do cara que é o vencedor, que não quer nem saber, do sangue na parede, isso está errado.
Self-made man.
É isso aí. Senhor César Paes, estamos completando uma hora exatamente. Sabe o que é legal? A gente não combinou nada nesse papo, cara. O papo surgiu assim, uma coisa puxando a outra.
Passou voando, cara. Eu também aqui tô...
Cara, dá vontade de você contar. Você tem que contar mais histórias, cara. Conta mais suas histórias. A gente tem que saber mais disso daí, cara. Fora, você tem que... Essa história do Pô Inquieta tem que inspirar, sei lá, São Carlos, sei lá que é onde, Belém do Pará, tem que inspirar todo mundo. Essa coisa tem que... Né, tem
vamos
que
lá, fazer me ajuda aí, vamos fazer.
Te ajuda, estamos aí, pô, é o que eu tô fazendo
agora. Vamos tocar
agora
o tambor, aqui, né? Vamos tocar esse tambor aí, vamos fazer. Mas o negócio é transformar, meu amigo, e não parar de pensar que a gente tem aí uma responsabilidade muito além, né, da nossa vizinha.
E... Não, cara, o que a gente vai deixar nesse mundo? É dinheiro? Não é isso. O legado da gente é justamente essas aberturas que a gente provoca, essas sementes que a gente planta, né? O teu legado, cara, o teu legado é esse. O teu legado é você fazer coisas acontecerem. Muito legal. Belo legado, tio.
Que bom, meu amigo.
Prazer. Adorei, senhor César Paes. Ó, vou encerrar a live aqui. Estou vendo um monte de pergunta aqui. Obviamente, desse cara, eu sou péssimo host, porque eu nunca ouço. Eu sou míope, eu não enxergo as perguntas. César, é super difícil, obrigado,
é,
querido.
Eu vou desligar. É coisa de milênio, né, cara? É coisa de milênio ficar em quatro telas dominando.
Ah, gente, obrigado pela audiência hoje. Grande abraço.
Obrigado aí, um abraço aí, valeu.
Querido, foi adorei. Super bom, né? O que você achou?
Adorei.
Me diverti pra caralho. Essa história de Medellín foi uma grata surpresa, cara. Que legal. Pô,
não sabia, eu achei até que tinha lido alguma coisa e conectado.
Nada. Na verdade, eu vou te passar. Olha que engraçado. Uma das coisas que fez muita diferença quando eu fiz meu pitch lá é que, como eu também venho dessa bagagem, né, da indústria criativa, eu fiz uns videozinhos de pitch. Eu fiz uns videozinhos de 5 minutos para mandar pelo WhatsApp. Né? Eu vou te mandar para ver se essas ideias, você gosta das ideias, se de repente você consegue fazer isso acontecer em algum lugar. Meu caro.
Bom, meu amigo. Estamos conectados.
Grande abraço, te cuida,
valeu.
Te admiro.
Adorei,
pra caramba.
Te cuida também.
E falou.
Vamos lá, tamo aí.
Abração, cara. Beijão, tchau, tchau.